A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019. Graças às ações do nosso governo, com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de $40 bilhões. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina.
Você acompanhou o discurso nesta terça-feira do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na ONU, lá em Nova York. Durante a sua fala, o presidente Jair Bolsonaro usou dados que não condizem com a realidade, como, por exemplo, para defender a política ambiental e o desempenho da economia brasileira, e ainda defendeu a adoção do chamado tratamento precoce contra a Covid-19. Está no ar o podcast Folha Notícias, terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo! Para começar o nosso podcast Folha Notícias, convidei o cientista político professor Eli Ferreira. Vamos falar do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU, hoje cedo, em Nova York. Professor Eli, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, contigo.
Professor, não tem como a gente pular fora, né? Hoje foi o aguardado pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU, como é de praxe, né? O presidente brasileiro fala, é o primeiro a discursar aí nessa conferência. E ele começou, na minha visão, professor, me corrija se eu estiver errado, ele fez um fake pronunciamento, né? Parece que ele vive num mundo paralelo, que não é o nosso aqui do país, né?
Mas ele fazer um discurso paralelo, distante da realidade, é como se as pessoas não soubessem o que ocorre no país. Ele tem um discurso pautado em coisas que a gente sabe que são verdadeiros devaneios, mas quem vive no Brasil sabe que a realidade é bem diferente daquilo que ele diz.
Totalmente. Eu vi ali que ele começou falando, né? Ele começou atacando o socialismo, né, professor? Ele começou falando ali e depois ele veio, tocou no assunto da Covid, disse que não concorda com a obrigação da vacina, defende a autonomia dos médicos para tratar a Covid e o tratamento precoce. Ou seja, ele não mudou, apesar da pandemia ter começado em 2020, a gente está com um número de quase 600 mil pessoas mortas mediante a doença. Ele não mudou o rumo do discurso, não. Ele bateu na mesma tecla desde que ele abriu a boca para falar da Covid, né?
As pessoas reconhecerem que está errado é uma virtude, nem todo mundo tem isso. Reconhecer o erro é uma virtude para poucos. A prudência é uma virtude para poucos. E o que é interessante é que ele disse que o Brasil estava à beira de um socialismo. Aí depois ele disse que o Brasil financiava o comunismo. Bem, ele primeiro precisaria estudar teoria política, entender que socialismo é uma coisa e comunismo é outra. Nem isso ele sabe. É como um discurso de 10 minutos, prova claramente de quem não tem o que dizer. Mas quem não lê, não tem o que dizer, né?
Professor, e o que chamou a atenção também no caso, ele voltou a atacar a gente, a imprensa, e por isso que eu falo que ele vive num mundo paralelo aí. Ele falou que o Brasil não tem corrupção, vive sem corrupção, mas ao mesmo tempo, para quem acompanha as notícias aqui no Brasil, quem está acompanhando o podcast Falando Notícias, a gente fala sempre da CPI da Covid, ou seja, querendo achar aí que teve algo de errado na compra da vacina. Os filhos do presidente, agora há pouco, foram abertas aí, né, as contas para mostrar que teve a rachadinha no governo, né, durante o reinado dos filhos dele, o número 4, parece, e o do Rio de Janeiro, que é vereador. Ou seja, não tem corrupção, professor?
Thomas Hobbes dizia que onde o homem está presente, essas coisas vão existir. E o Brasil não é um país diferente dos demais. Em todo lugar existe corrupção. O que você tem que ter, estou falando em todos os lugares, no sentido de todos os países. Agora, você tem que ter a necessidade de reconhecer que existe, apurar as possíveis corrupções e punir os corruptores. Agora, você ficar arrostando o tipo de discurso que não existe é discurso de bravata. Esse tipo de discurso não se sustenta, a não ser para quem não acompanha o dia a dia da vida pública, são aquelas pessoas que são realmente cegas no que diz respeito à política nacional e internacional e que acreditam no discurso dele.
Professor, o que chamou a atenção no caso, né, ele está falando na ONU, né, lógico que os jornalistas que estão ali acompanham política, lógico que conhecem a história do Brasil pelo que estamos passando. E ele também, durante o seu discurso, ele falou que o meio ambiente aqui no Brasil está tranquilo, né, e tem feito ações para ajudar aí o meio ambiente. Ele falou que a economia do Brasil é a que mais cresce entre os países emergentes. Ele vai contraponto, o professor, já que essa mesma ONU que ele está lá falando isso, disse recentemente em pesquisas que o Brasil seria o país que vai menos crescer na economia em 2022. Ou seja, era preferido, professor, que o Bolsonaro não fosse aí, não comparecesse lá para falar, lá na ONU?
Não, é bom que ele vá para as pessoas verem a qualidade do presidente que o Brasil tem. Né? E tem um discurso totalmente distante da realidade. Agora, dizer que não cresce a inflação, realmente, para aquelas pessoas que vivem ao redor dele, nas benesses do Palácio do Planalto, realmente inflação não existe, não. Mas para as pessoas que acordam cedo, têm que pegar vários transportes, eles sabem cada vez mais a dificuldade que tem tido para conseguir um pedaço de pão para levar para casa. Carne hoje virou objeto de luxo. Eu lembro que uma vez o ex-ministro Delfim Neto colocou objetos que chamam de objeto supérfluo. Hoje, carne virou objeto supérfluo na mesa do povo brasileiro. Então, esse tipo de discurso é tripudiar a mente do povo brasileiro, fazer deboche da realidade da sociedade brasileira. Até porque, quando ele fala, ou ele acha que todo mundo acredita nele, ou, do contrário, ele fala sabendo que todos que estão ali, no íntimo, estão ridicularizando o discurso dele.
Ou seja, e ali na Assembleia Geral da ONU estão potências, né, professor, de países onde defendem totalmente o contrário do que o presidente Jair Bolsonaro falou, né, onde já começar pela chegada dele, do presidente Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos, uma prova nata, professor, uma imagem feia para a gente, um presidente de um país ter que comer na calçada pizza, porque para entrar no restaurante tem que estar imunizado com a vacina contra a Covid, e ele acha graciosamente bacana comer na calçada, já que ele levanta aí dizendo que ele não tomou vacina e não pretende tomar. É meio estranho, né, professor?
Não. O jeito dele não é estranho, não. É estranho se você fizesse isso, Germano. Mas dele a gente pode esperar o quê? É, pode esperar uma coisa diferente. Ele, como deputado, era assim. Quem acreditava que ele ia ser diferente como presidente só uma pessoa ingênua. Agora, é muito bonito, né, o prefeito de Nova York dizer que não quer lá, que era melhor que ele sequer tivesse ido a Nova York. Lindo isso para o Senado brasileiro, o prefeito de Nova York dizer isso. Além do mais, o primeiro-ministro inglês deixar claramente que tomou as duas doses da vacina, insistindo de que ele deveria tomar a vacina, e ele se desculpando, dizendo que já teve Covid e que tem alta imunidade. Já está constatado que quem teve Covid uma vez, pode ter a segunda.
Ou seja, parece que ele é Superman, né?
Para não dizer outra coisa, né?
Professor, e o que mais chamou a atenção também no caso, ele falou lá durante o seu discurso que o último 7 de setembro foi a maior manifestação da história de democracia no Brasil. Ou seja, primeiro não foi a maior, né? Quem está lá poder contabilizar, puxar nos arquivos aí, não foi a maior. E dizer que é a favor da democracia, ou seja, novamente aí podemos dizer que ele vive num mundo paralelo só dele e dos ministros que cercam ele, né?
É, porque ele entende por democracia atacar as instituições, ele entende por democracia tripudiar da imprensa, ele entende por democracia fazer deboche das pessoas que morreram da Covid. É, isso é que ele entende por democracia. Ele entende que democracia é liberdade de expressão, liberdade de agressão. Esse é o entendimento que ele tem de democracia.
É verdade. Professor, então, para a gente finalizar, na sua visão aí, Bolsonaro deveria ter ficado calado, né?
Eu como diria, como disse certa vez Romário, que Pelé calado é um poeta, né?
É verdade. Professor Eli Ferreira, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no podcast Folha Notícias e vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Porque muita gente deve ter acompanhado o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU e não deve ter aprovado tudo ali que ele falou, como nós colocamos aqui, pareceu uma fake news, onde ele já está acostumado aí a fazer e a defender, né, professor?
É, vamos aguardar dias melhores. Eu espero que o governo se ajuste, é um desejo de todos nós, porque quanto menos se ajustar, mais o povo brasileiro vai sofrer. Então, meu desejo é que se ajuste, que melhore, que o Brasil saia dessa crise muito mais forte do que estava antes.
Ok, professor. Forte abraço, viu?
Grande abraço a vocês, Jardim. Nós ouvimos.
Ainda falando de política, hoje também foi dia do retorno dos depoimentos na CPI da Covid lá em Brasília. Quem compareceu foi o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Os senadores investigam se houve omissão do órgão diante de irregularidades no Ministério da Saúde. Ficar informado nunca é demais e para isso você pode usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, cultura e muito mais. Agora vou falar de cidadania, segurança e prevenção. Estamos na Semana Nacional do Trânsito, comemorada de 18 a 25 de setembro. A ação aqui no Recife está sendo realizada pelo Detran de Pernambuco. Muita coisa mudou quando o assunto são as regras de trânsito. Para falar sobre, convidei o gerente da Escola Pública de Trânsito aqui de Pernambuco, o Ivison Correia. Ivison, tudo bem com você?
Tudo bem. É um prazer estar com você e com todos que nos escutam.
Ivison, me diz uma coisa. Essa semana do trânsito é para conscientizar e orientar os motoristas, né, sobre as ações deles nas vias em todo o país, né?
Exatamente. Todos os anos, de 18 a 25 de setembro, por ordem do Código Nacional de Trânsito, por ordem do Código de Trânsito Brasileiro, nós realizamos a Semana Nacional de Trânsito e o objetivo é colocar na agenda pública essa temática. A gente sabe que a violência no trânsito tem matado, ferido muitas pessoas e é importante sempre voltar ao assunto, dar as informações corretas e orientar condutores, ciclistas, motociclistas e pedestres a colaborarem para um trânsito mais seguro.
Certo. E uma mudança que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Tanto para a gente que é jornalista, trabalha com notícia, quer ela seja boa ou ruim, é a troca da palavra de acidente, né, causado aí, que a gente chamava ao motorista, ao atropelar o pedestre, ao colidir com outro motorista, agora de sinistros, né, no caso, para colocar, já que acidente é uma coisa que acontece sem a gente esperar. Já o sinistro, o motorista vai para a rua, às vezes bêbado, né, tomou aquela bebida, pegou o volante, ele está consciente do que pode acontecer, né?
Exato. A palavra acidente dava a ideia de algo inesperado, inevitável, mas as ocorrências no trânsito são totalmente evitáveis. Por exemplo, uma pessoa que atropelou alguém embriagado tem uma responsabilidade humana nesse fato. Então, a gente não pode chamar de acidente, a gente tem que chamar de ocorrência ou de sinistros, que é a palavra mais indicada pela BNC. Até aquelas ocorrências, por exemplo, de buraco na via, que o pessoal costuma usar muito, isso aqui não podia ser evitado. Poderia sim, existe um órgão com responsabilidade sobre aquela via que deveria ter feito a manutenção. Então, não dá para chamar de acidente. Dá para chamar de ocorrência e responsabilizar, contabilizar, para que a gente possa sempre diminuir aí as ocorrências de trânsito.
Certo. E isso me diz uma coisa, com o passar dos anos, né, o DETRAN, né, e a lei de trânsito, ela vem mudando com, né, com o andar da situação. O que nessa mudança aí, o que foi mais primordial, né, o que veio mudar a vida do motorista quando ele pega, né, ali o volante, ou quando mesmo ele vai tentar tirar sua carteira de habilitação? Houve uma mudança muito grande em relação a isso, né?
Sim, tivemos uma grande mudança, muita gente chamou de novo Código de Trânsito Brasileiro esse ano. Tivemos algumas mudanças muito positivas, como, por exemplo, o aumento da exigência de idade para transportar crianças de motocicleta. Para você ter ideia, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia chegou a defender no Congresso que uma criança só poderia andar de moto aos 11 anos. Esse limite não foi aprovado e hoje as crianças só podem ser transportadas com 10 anos. Então, isso foi uma coisa positiva, porque uma criança com menos de 10 anos tem dificuldade de cuidar da sua própria segurança e ela terminava vitimada pelos sinistros, pelas ocorrências de trânsito. Tivemos também o aumento de algumas infrações para aqueles condutores que desrespeitam o direito do ciclista. Eu vejo isso como muito positivo, porque todas as soluções que vão reduzir os sinistros, vão melhorar a qualidade de vida, passam pelo estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte. Mas tivemos, infelizmente, algumas mudanças que eu não considero tão positivas. Por exemplo, o aumento da pontuação para o processo administrativo que poderia levar à suspensão do direito de dirigir. Antigamente, ao fazer 20 pontos, o condutor era submetido a um processo administrativo que suspenderia o seu direito de dirigir. Esse limite, em alguns casos, hoje, estava em 40 pontos. Então, é mais oportunidade para que o condutor cometa infrações de trânsito e coloque em risco a saúde e a vida das pessoas.
Ou seja, ele acaba cometendo, né, a infração no trânsito e acaba saindo impune, né? Em relação, já que a contagem dos pontos ali, dependendo do acidente, não vai pesar tanto para que ele seja retirado da via e não volte a ocasionar aí mais um acidente, ou melhor, mais um sinistro no dia a dia, né?
Exatamente. Hoje, como é que funciona? Quem não tiver nenhuma infração gravíssima tem um limite de 40 pontos. Se ele cometer uma infração gravíssima, esse limite cai para 30 pontos. E se ele fizer duas ou mais infrações gravíssimas, aí sim o limite volta para 20 pontos. Isso que você frisou é o que eu acho negativo dessa mudança, porque você termina estimulando o comportamento infrator, um comportamento que não respeita as regras sociais que foram criadas para proteger a vida de todos.
E outra coisa também que chama atenção, no caso, para o lado negativo, Wilson, é que a gente acompanha algumas matérias, é que muitas pessoas que sofrem acidentes, né, os motoristas de motocicletas, por exemplo, né, são atingidos em vias públicas. Muitas das vezes, quem ocorre o acidente? O motorista que bateu ali com ele, muitas vezes sai impune, ou seja, ele está embriagado, colidiu com um motociclista, ele é autuado, é comprovado, mas ele geralmente responde o processo em liberdade. Ou seja, a lei mudou, é muito boa, mas ela não atua todo mundo que passa aí, que causa o acidente nas vias urbanas, né?
Isso é algo que, como sociedade, nós, a nossa nação brasileira, precisa enfrentar. Em alguns países, uma pessoa que causa uma ocorrência, um sinistro de trânsito, ela é rapidamente julgada e condenada, se for o caso. Aqui, no nosso país, não só relacionado às ocorrências de trânsito, mas em outras ocorrências, há já uma crítica à demora para que esse processo legal seja todo completo. E, no caso do trânsito, há também essa crítica por uma certa sensação de impunidade. Então, é um desafio que, como nação, nós temos que enfrentar. É algo que extrapola o Código de Trânsito Brasileiro, vai entrar aí nas esferas penais e civis. Então, é necessário, sim, que a sociedade pressione os nossos legisladores, que exijam que isso receba um tratamento melhor e que cobre também do nosso judiciário um tratamento mais célere, para que a gente coloque em prática aquela grande frase do grande estatista que dizia assim: não é a gravidade da punição que evita o delito, mas sim a certeza dela.
Certo. E outra coisa também no caso, Vício, o que precisa ser feito, né, nas vias e aos motoristas que circulam, é a conscientização, né, do que o ato que você fizer ali no volante, ele não vai somente atingir a você, e sim quem está em torno, né?
Exatamente. Para mim, eu acredito na força do indivíduo. Eu acho que a gente não vai ter grandes mudanças coletivas. A gente precisa que cada indivíduo faça uma pequena mudança no seu ambiente, no seu pequeno universo. Então, está dirigindo, reduz um pouco a velocidade, vai sair de moto, veste o capacete, tem um sinal mudando para amarelo, reduz a velocidade. Está de noite, vai passar no semáforo ou vai passar no cruzamento, reduz a velocidade, mesmo que o semáforo esteja aberto para você. São essas pequenas mudanças que, de fato, vão fazer com que os índices de morte e de feridos no trânsito reduzam de uma forma sistemática e sustentável. Nós, aqui do Detran, estamos fazendo uma série de campanhas educativas e ações também. Estamos em plena Semana Nacional de Trânsito. Abrimos na segunda, vamos ter ação na terça, na quarta, na quinta, até o outro domingo, dia 26. E em todo esse processo, nós estaremos falando com condutores, com motociclistas, com ciclistas, com pedestres, com todos esses atores, e estimulando eles a fazer essa pequena mudança individual e colaborar para um trânsito mais seguro e mais harmônico e mais vivo.
Certo. E uma outra coisa que chama atenção para a gente finalizar a nossa conversa, Iverson, é que o número de acidentes, quando ocorre, né, nessa contabilidade, o número de motociclistas chama muita atenção, né? Eu estou vendo aqui informação que a ação também ela serve, né, tá com o intuito e o foco de orientar os motociclistas o uso simples, gente, do capacete. Porque muitas das vezes eles usam o capacete de forma errada, não acoplam, né, aquela corda ali debaixo do pescoço, aquele cinto de segurança, entre aspas, que é assim a gente chama, né? Mas de acordo com informações aqui do serviço bucomaxilofacial da Universidade de Pernambuco, realizada no Hospital da Restauração e no Hospital do Agreste, indicam, olha só o número, que 40% dos motociclistas acidentados não estavam utilizando o capacete e outros 40% faziam uso do álcool. Ou seja, é aquela coisa de só acontece com o outro, né? É rapidinho, eu vou daqui ali, eu coloco o capacete de forma errada, não uso o capacete às vezes e acaba sendo fatal. Quando não fatal, acaba o motociclista amputando um membro, né, e acabando mudando aí a sua vida por uma pequena bobeira que poderia ter sido evitada, né?
Isso mesmo. Aqui em Pernambuco, 75% de todos os vitimados são motociclistas. É um perfil que a gente já conhece, que permanece mais ou menos estável nos últimos 10 anos. Motociclista, homem, de 29 a 49 anos. Então, se você está dentro desse perfil, mesmo que não esteja, receba essa orientação, esse conselho. O capacete pode reduzir até 75% o seu risco de morte ou de lesões graves. E é algo que demora 10 segundos só para você colocar na cabeça. Então, eu acho que é muito mais inteligente vestir o capacete, usar ele na cabeça e não no cotovelo, porque a gente vê muita gente com o capacete no braço, né? E entender que a solução mais inteligente, é o que mais inteligente, com certeza, é usar o capacete.
Correto, Iverson. Eu agradeço muito aí a sua disponibilidade para falar com a gente aqui no podcast Folha Notícias. Lembrando para você que está nos ouvindo, essa semana, até o dia 25 de setembro, acontece aqui no estado a Semana do Trânsito, né, realizada pelo Detran, com ações para motoristas e motociclistas, e essa ação está acontecendo em Pernambuco e simultaneamente em diversos estados do Brasil. Eu conversei com o Iverson Correia, ele é gerente da Escola Pública de Trânsito aqui de Pernambuco. Obrigado, viu?
Nós que agradecemos, estamos sempre de pé à ordem, sempre que a Folha precisar, estaremos mandando essa informação e tentando convencer as pessoas a agirem de uma forma mais segura no trânsito.
Ok, abraço.
Abraço.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Gostou do nosso podcast e quer ouvir de novo ou saber de outros assuntos? Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, na produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Jonatas Oliveira. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leuza Santos. Forte abraço, amanhã tem mais.